Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Em uma expedição ao planeta do Guardião da Eternidade, uma linha do tempo alternativa é criada. Spock precisa voltar ao passado de Vulcano para salvar a si mesmo quando criança. Este é Yesteryear, episódio da primeira temporada da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Revisitando Star Trek, a série animada, com Salvador Nogueira. Bom, esse episódio traz uma combinação perfeita aí, né? O Guardião da Eternidade de volta à série, viagem no tempo, o passado do Sr. Spock e um tema difícil, um tema digno aí das tradições de Star Trek, a discussão da eutanásia, no caso do animalzinho de estimação do Spock, o Selat, conhecido como Aichaya. Pois é, tudo isso neste episódio escrito por Dorothy Fontana, bem ao estilo dela, né? com os personagens em foco, a expansão mesmo da história dos personagens, nesse caso o Spock, que ela já tinha desenvolvido muito bem em episódios como This Side of Paradise ou Journey to Babel, da série clássica, e esse é meio que pega de onde o Journey to Babel largou, né? Trazendo de volta a infância do Spock, a história do ursinho que ele tinha, né, do pet que ele tinha no passado, que é apresentado em Journey to Babel, e aqui a gente vê como é, e o ambiente todo em que ele foi criado com os pais, o Sarek de Vulcano e a Amanda Grayson. Bom, a Dorothy Fontana, além de escrever esse roteiro, ela teve um papel fundamental na série animada, porque ela foi escolhida pelo Roddenberry para ser a principal responsável pela gestão das histórias e dos roteiros aí nessa primeira temporada, né? Ela era produtora associada e era quem realmente trabalhava na parte de roteiros da série animada. O Roddenberry tinha uma função mais de supervisão, ele passava lá na Filmation, que era a produtora, de vez em quando, para dar uma olhada nas coisas, mas a Dorothy Fontana que realmente tocava o dia a dia da produção no lado dos roteiros. E ela propôs essa história para o Roddenberry gostou e ela tocou em frente. Um episódio que é focado basicamente em Leonard Nimoy e no Sr. Spock. E é uma ótima oportunidade para a gente destacar o papel dele, do ator Leonard Nimoy, para trazer todo o elenco de volta. Em maio de 73, quando eles anunciaram a série animada, eles pretendiam trazer só o Nimoy, o Shatner e o DeForest Kelly. Só o trio principal e os outros personagens também estariam na série, mas não queriam trazer os atores de volta. O Nimoy, quando ficou sabendo, falou, não. Se eles não voltarem, eu não volto. Diversidade é importante para Star Trek. O Roddenberry pensou nos personagens do Sulu e da Uhura, interpretados pelo Takei e pela Nichelle Nichols, para mostrar essa diversidade. E isso é importante. Se eles não voltarem, eu também não volto. E aí, com isso, os caras tiveram que rebolar lá, achar dinheiro no orçamento para trazer de volta o resto do elenco. Só o Chekhov, né, o Walter Koenig, ficou de fora. Inclusive, o Chekhov, o personagem, estava numa primeira versão desse roteiro e depois foi tirado porque não havia dinheiro. E aí, o compromisso foi esse. Trouxeram a Nichelle Nichols e o George Takei, mas não o Walter Koenig. O episódio foi gravado, né, as vozes foram gravadas em junho de 1973 e foi na primeira bateria e a única que reuniu todo o elenco principal para gravar falas aí para a série animada. Foram 3 episódios ao todo que eles gravaram nessa primeira bateria. O Beyond the Farthest Star, que foi o primeiro, né, o piloto escrito pelo Sam Peoples, e Yesteryear, esse episódio, e More Tribbles, More Troubles, o episódio escrito pelo David Gerrold, para dar continuação à saga dos pingos aí na série animada. É difícil a gente falar em ordem de produção no caso da série animada, né, porque as falas principalmente depois desses três primeiros episódios, cada ator gravava num dia diferente. Às vezes o ator estava longe de Los Angeles e tinha que gravar num estúdio local e mandar as vozes pro estúdio para eles montarem os episódios. Então não tem muito uma ordem ali. E a ordem, os números de produção também tem mais a ver com o desenvolvimento dos roteiros do que da produção dos episódios propriamente ditos. Então a gente está seguindo aqui no Revisitando a ordem de exibição. E aí Yesteryear aparece como o segundo episódio na ordem de exibição. O personagem do Aichaya era para ser baseado no gato da DC Fontana, o Bob McGee. E a pronúncia era para ser Ichaya, não Aichaya. Ela escreveu Ichaya, mas foi mudada pela leitura do ator mirim Billy Simpson, que tinha 9 anos e foi chamado para fazer o Spock criança. O diretor Hal Sutherland, que é responsável pela direção de todos os episódios aí da primeira temporada, tanto das cenas, né, como elas são construídas em tela, mas das vozes, das instruções para os atores, ele que fez a leitura com o Billy Simpson, e foi até engraçado, porque o ator, o jovem Billy, de 9 anos, foi para fazer uma leitura, né, uma audição, e deram o roteiro inteiro para ele, fizeram ele gravar as falas ali mesmo, depois eles ligaram e falaram, você conseguiu o papel. E ele, que ótimo, quando é que eu gravo? Não, você já gravou, foi isso aqui. Então gravaram a audição dele, a primeira leitura, e foi isso que foi pro episódio. Mas ali ele foi instruído a falar Aichaya e não Ichaya. Aí, em vez de chamar ele de novo, preferiram mudar no resto do roteiro e trocar, regravar os outros personagens falando Aichaya. E aí a contragosto da DC Fontana ficou Aichaya. Fora isso, vale a gente destacar a volta de um grande ator convidado de Star Trek, o Mark Leonard, que volta para dar a voz do Sarek, o pai do Spock. A Amanda, infelizmente, não trouxeram a Jane Wyatt de volta, foi a Mae Gilbert que fez a voz, ela que fez muitas vozes na série animada, assim como James Doohan, que faz aí a voz do Guardião da Eternidade, entre outros muitos papéis.